Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Dá o retorno para mim, amigo. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana, litoral sul. Nós somos muito privilegiados porque nós atingimos a antena do litoral sul até Santa Catarina. Olha que lindo. Para você que está nos ouvindo, eu sou a Jussara Nascimento. Esse é o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura de Curitiba AM 930, a mais livre de todas. E hoje, nessa sexta-feira, dia 27, temos o brilhante convidado, Danilo Aveleda. Ah, gostou da ênfase?
Acho brilhante, vou te contar.
Vem mais perto do microfone, Danilo. Dá teu boa tarde à audiência da Rádio Cultura.
Pessoal da ouvintes da Rádio Cultura e de todo o estado do Paraná e do Brasil, o meu boa tarde e com muita gratidão pela Jussara ter me convidado aqui a participar desse programa.
Gratidão nossa, Danilo. Comemorar seu aniversário, ele fez aniversário anteontem, gente. Ele nasceu em 1939, é isso, gente? E ele fez aniversário anteontem, então o presente é para nós. E a celebração é para a arte, a celebração é para o Teatro do Paraná, para o Teatro de Curitiba, por todos os espetáculos que você realizou, que não foram poucos,
não,
né? Entre comédias e dramas.
Comédia, drama, tragédias.
Tragédias, daí você trabalhou com teatro, cinema. Queria que você contasse como você começou e qual foi teu primeiro personagem.
O meu primeiro personagem, vou falar ao contrário, você perguntou qual foi o primeiro, como eu comecei, né? Vou começar te contando que meu primeiro personagem foi o Aladim, ou seja, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, é isso?
É isso, tá bom. Aladim, e quais dos personagens você gostaria de refazer?
Olha, eu gostaria de refazer o monge João Maria, que é o monge da Lapa, que eu já fiz, né? Eu gostaria de fazer o Eudóxio, do Diário de um Louco, que eu fiz durante muitos anos. Gostaria de fazer eu fiz dois personagens numa peça minha que eu adoro esse. É o Cabo de Umiro. Um cabo burro, que Deus o livre. E também, no mesmo personagem, fazia o Anastácio, que era um nordestino. Então, são dois personagens que eu considero muito importantes, né, na minha carreira. Esse porque fui o que fiz e interpretei-os também. Olha, para te dizer uma coisa, tem muito personagem que eu gostaria de voltar a fazer. E tem muitos que eu queria fazer, não voltar, mas fazer, enfim.
Eu gostaria de assistir de novo. Às vezes eu penso que sou Deus.
Às vezes penso que eu não sou Deus. Você assistiu isso, né?
Assisti.
Essa foi uma comédia, inclusive, que eu fiz com meu filho, o Diego. Eu fazia o promotor e ele fazia o réu. Que antes era o contrário, eu fazia o réu e o Dibax, José Dibax, um ator que infelizmente parou de fazer teatro, não, até hoje não sei porquê, que também fazia comigo. Era muito engraçado, o espetáculo era muito. O público ria de hora de cair da cadeira. Muito bom, muito com a comédia.
Nessa época eu convidei você para ir para Cascavel.
Você convidou para Cascavel?
Eu convidei, você foi lá para o Teatro Gilberto Maia, em Cascavel, fazer esse espetáculo.
Ah, é?
Foi.
Será que é tão ruim assim de memória?
Não, não, tá de memória, é que é muito personagem mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho do Teatro Guaíra, que também comemorou 140 anos.
Foi. Então, vou te contar como é que eu conheci o Teatro Guaíra. Eu estava no exército, dei baixa, fiquei 4 anos dentro de um quartel. Depois saí de baixo e tal, e fiquei sem saber o que eu vou fazer na minha vida. Eu sei baixar. E daí, o que aconteceu foi o seguinte, eu soube que no Teatro Guaíra tinha um curso, que chamava-se Curso Permanente de Teatro. Aí eu fui procurar, Fui procurar o curso, tá? Me disseram que o Ari Fontoura, inclusive, era um dos fundadores do curso. O Ari Fontoura, Maurício Távora, enfim, uma série de pessoas que não vou lembrar agora. E aí eu me inscrevi, fiz um teste e passei. Passei no teste e em seguida fui convidado para fazer uma peça. Chamava-se. Como é que era a peça? Os. Chapéu de Itália, Chapéu de Palha da Itália, uma coisa assim. Era uma peça de um autor.
O Cerco da Lapa é um dos espetáculos que você fez também.
Sim, fiz o Cerco da Lapa, mas o primeiro espetáculo que eu fiz no Teatro Beribe foi esse. Que eu fiz no Teatro Permanente Teatro foi esse. Aí eu fiz com o José Maria, que tinha uma companhia, que tinha uma companhia independente de teatro. Ele me convidou para fazer os Palhaços. Era uma peça francesa do Marcel Achard. E eu fiz o Rascassin, um personagem bastante difícil, mas foi praticamente peça adulta. Foi essa peça, onde felizmente eu consegui ser muito bem, fui muito bem aplaudido, e aí começaram a aparecer os convites, inclusive esse convite para fazer televisão. Que foi quem me convidou foi o Glauco Flores de Sabreto, que era um poeta e diretor de teatro.
E você foi fazer televisão em Curitiba ou você saiu do estado?
Não, eu fiz televisão praticamente não. Eu só fiz mesmo televisão em Curitiba, no tempo que eu não tinha videotape. Sim. Eu fiz vários programas, inclusive contracenando com Ari Fontoura, Paulo Goulart, Nicete Bruno, Cláudio Correia Castro, Maurício Távora, Simval Martins, uma série de atores que naquela época atuavam na televisão paranense. Programas humorísticos, programas esquetes que nós fazíamos. Tinha um programa chamado como que era? Show Cidade Show Riso. Que era um esquete que a gente apresentava todos os dias na hora do almoço. Meio-dia a gente entrava. Então era
Ao vivo.
Ao vivo. Um dia se esquecesse, ferrou-se.
Sim, sim, que interessante isso. Hoje é muito difícil alguém que vá fazer um personagem dentro de uma televisão que se arrisque dessa forma.
Ele, de certa forma, se arrisca, né? Porque ele tem que decorar. Você não pode. Mas agora tem, por exemplo, no próprio teatro tem várias formas de você. Agora tem o ponto eletrônico. Tem vários atores já bem mais velhos, né, que têm dificuldade para decorar, que estão usando o ponto eletrônico.
Sim.
Entende? Então, o que é o ponto eletrônico? É um. Tem uma mesa, assim, com. Como é que se diz? Enfim, que passa as informações e fica alguém. Contexto apontando para o ator. Claro que ele tem que ensaiar antes com essa mesma pessoa. Uhum. O Marco Nanini é um que não faz mais televisão nem teatro sem o ponto eletrônico. A Vera Holtz também. Então é isso.
Não sabia dessa realidade.
Não sabia, essa é a realidade. Você vê uma coisa, um ator, eu estou com 85. Eu não vou dizer que eu não decoro mais texto. Mas eu tenho dificuldade. Então, determinado texto, que tem um, é muito grande, né?
Muito longo, muito extenso.
Muito extenso, eu esqueço alguma coisa, eu perco alguma coisa. Agora, claro que se eu tiver alguém pontando, a gente diz pontando, né? Ela vai me ajudar muito, né? Eu nunca trabalhei com ponto, né? Nunca. Mas estou pensando seriamente em fazer um trabalho agora, que inclusive.
Usar dessa ferramenta.
Dessa ferramenta, porque eu estou querendo montar um espetáculo que se chama Castro Alves, Vida, Dores e Amores. Conta toda a vida do Castro Alves, intercalada por poemas dele. Mas é bastante longo, né? Imagina, conta a vida dele desde que ele era criança, desde que ele era pequeno, desde que ele nasceu.
Imagina.
Tem muita música, tem muita poesia, enfim. E eu estou tentando montar esse espetáculo.
E falando de poesia, qual é a poesia que você guarda na sua memória? Porque é um desafio, né? Você ter um poema seu, um poema que você gosta, um poeta que você gosta.
Deixa eu lembrar.
Não, precisa dizer, dizendo se você tem um poeta que você ama.
Ah, tem vários, né? O Castro Alves é o meu preferido de todos,
sim,
né?
Sim.
Depois eu tenho Ferreira Goulart.
Ferreira Goulart é fabuloso.
É. Tenho Augusto dos Anjos.
Fantástico, Augusto dos Anjos.
Tem um que é muito engraçado, que eu, para dizer bem a verdade, eu não sei quem é esse. Eu colhi, mas eu não sei quem é o autor.
É autor desconhecido?
Eu acho que não é desconhecido, não estou lembrando quem é o autor, mas ele é muito engraçado.
O poema?
Sim.
Então, sítio.
Sem a dona me responda, sem sorrir, sem jurar. Por que que você se arremexe quando vê os homens passar? Pensa, pois, que nós velhos não tem zóio nem tá vendo. Esse remexe, remexendo e remexendo. Se eu fosse autoridade e tivesse algum valor, eu ponhava no cadeio seu remexedor. E a depois dele tá preso e tá bem amarrado, eu dizia: oh, minha nega, remexe pro delegado.
Ótimo, ótimo, Danilo. Danilo, dos nossos autores paranaenses, qual deles representa, assim, uma linha de filosofia próxima à sua?
Não é o Paulo Leminski.
Eu imagino que não.
Eu tinha um amigo meu que já morreu, inclusive ele era juiz. Não sei se já ouviram falar nele. Mário Stasiak.
Você
conheceu?
Não conheci pessoalmente, mas...
Conhece os poemas dele?
Conheço os poemas.
E por mais como é que se diz? Curioso que seja, eu não sei decorar nenhum poema dele.
Sim, mas é alguém que a gente precisa ler.
Sim, com certeza.
É uma orientação, porque eu imagino assim, quando a gente está conversando com você, Danilo, obviamente o teatro do Paraná está escutando.
Sim.
Os atores do Teatro do Paraná estão escutando as atrizes, os produtores, esperando que você dê uma deixa, uma dica, uma orientação, porque a trajetória não é algo natural, não digo natural, mas não é algo do dia a dia de rotina, a do artista. Qual seria uma dica para quem está começando?
Persista. Não desista. Só assim você vai saber se você tem vocação. Enfrentando todas as dificuldades que a profissão tem, acarreta, e mesmo assim não desistindo, persistindo até conseguir aquilo a que você se propõe.
Essa é a tua filosofia de vida?
Sim, eu não desisto nunca.
Ela também serve para outras profissões.
Serve para todo mundo, né? De certa forma.
De certa forma, porque passa a ser uma filosofia de vamos em frente.
Vamos em frente sempre.
Sempre. Dos personagens e das artistas, das atrizes curitibanas, das atrizes do Paraná, qual representa para você um ícone?
Odelaí Rodrigues.
Você contracenou com ela?
Nossa senhora, era minha amiga, minha irmã e minha atriz preferida. Fiz muitos trabalhos com ela, fiz filme, fiz peças, fiz televisão, enfim, tudo que engloba o que se possa dizer de arte cênica, né? Eu fiz com ela. Inclusive ela era muito minha amiga, eu quando ia dormir na casa dela.
Coisa boa, então.
Ela era casada com o Paulo de Avelar.
Sim.
Que era um grande autor de teatro, que escrevia novela para rádio. E ele era muito meu amigo, então de vez em quando ia lá, tomava um chope lá e ficava lá, já dormia lá mesmo.
E dos atores e produtores do momento, você tem acompanhado?
Do momento, produtor?
Produtores e atores do momento. Você tem acompanhado essa geração?
Sim,
que está aí?
Tenho. Eu poderia dizer a você o seguinte, como eu não tenho muita, vamos dizer assim, ligação, vamos dizer, né, com os atores mais jovens, não porque eu não queira, mas é porque eu sempre pensei assim, que você vai montar um espetáculo, você tem que usar os atores veteranos e os atores jovens. É uma troca.
É uma troca justa.
Né? Mas eles têm uma coisa, eles parecem que não gostam de convidar atores mais velhos. Por que razão? Exatamente, não sei. Eu já vi alguém dizer, ele foi não me lembro onde foi que a gente estava conversando e alguém disse, um ator jovem, não vou dizer o nome dele, é claro, e que ele disse assim: ah, eu quero trabalhar com gente nova. Como se o pessoal mais velho não existisse.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.